Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance.
Eles estão por toda parte e muitos de nós já precisamos utilizá-los em algum momento da vida. Os banheiros químicos não são apenas indispensáveis em shows e grandes eventos. Também são necessários em canteiros de obras e empreendimentos na área da mineração, por exemplo. Mas você já parou para pensar sobre o destino do esgoto produzido por eles? O nome técnico disso é efluente de banheiro químico e teve uma tese de doutorado desenvolvida na UFMG que apresentou um importante diagnóstico sobre o tema.
Para onde que esse esgoto de banheiro químico está indo se a maioria esmagadora das concessionárias de saneamento de Minas Gerais se recusa a receber esse material? E não tem nada que fale assim, ei, você tem que receber esse material. Querendo ou não, ele foi gerado pela população. Então, quem é que normatiza isso? A gente não tem isso. Então, existe uma lei ambiental, que é a Lei de Crimes Ambientais, que fala, você não pode destinar um material que impacte o meio ambiente no meio ambiente. Tá, eu sei que eu não posso, mas para onde que eu vou? A minha principal observação é que a gente tem um setor completamente desregulado no Brasil. Essa tese, ela escancara um setor completamente desregulado e que impacta muito o nosso meio ambiente e a saúde pública.
Quem faz essa denúncia é Isabela Lopes, em sua tese de doutorado defendida em 2022, no programa de pós-graduação em Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos da UFMG, a pesquisadora alerta que não há no Brasil um mecanismo regulatório efetivo que normatize o manejo adequado do esgoto de banheiro químico. E sem essas diretrizes, há um descontrole dessa fonte de resíduos.
O esgoto que eu estou lançando aqui, ele está atingindo outro município que está atingindo e vira uma bola de neve. Então, o que eu tenho que pensar é o efeito cumulativo disso. Que é um grande problema que me incomoda muito quando a gente fala de área ambiental, é que os grandes crimes ambientais, que vai lá e rompe alguma coisa, acontece alguma coisa muito drástica, tem uma visibilidade muito grande. Só que esses crimes ambientais que vão acontecendo dia a dia, o efeito cumulativo dele é muito grande. E os esgotos de banheiros químicos, ele tem um potencial poluidor muito grande. Porque eu tenho uma matéria orgânica muito elevada, eu tenho uma carga nutricional ali muito elevada, eu tenho a presença de químicos ali. Então, é realmente um material que ele precisa de gestão.
Nos banheiros químicos, são adicionadas substâncias chamadas desodorizantes, que inibem a atividade microbiológica a fim de minimizar os maus odores do material acumulado nesses banheiros. O problema é que no Brasil, os desodorizantes mais utilizados têm em sua formulação compostos químicos altamente tóxicos, como formaldeído, que pode provocar câncer. Um segundo problema é que poucas estações de tratamento de esgoto aceitam receber esse tipo de material. Resultado? Boa parte do esgoto de banheiros químicos vai para lugares desconhecidos. Em uma abordagem inédita, segundo a pesquisadora, a tese propõe uma saída para o conjunto desses problemas. Para isso, a pesquisadora fez uma caracterização físico-química e microbiológica dos efluentes dos banheiros químicos, analisou experiências internacionais e identificou procedimentos administrativos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos aos resultados. Em um trabalho iniciado ainda no mestrado, também na pós-graduação, em Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos da UFMG, Isabela mostrou que estações de tratamento de esgoto podem, sim, receber os efluentes de banheiros químicos. É preciso considerar alguns parâmetros que ela apresenta na tese de doutorado, para que o material recebido não prejudique os micro-organismos utilizados no tratamento do esgoto doméstico. A pesquisa da Isabela Lopes também sugere que o Brasil adote um modelo parecido com o que é praticado no Canadá.
Ele destacou estações de tratamento de esgotos ao longo do território canadense para poder receber esse material. Então, quem é a melhor indicada para poder falar quais as estações que são aptas a receber esse material? A gente tem uma concessionária estadual de saneamento. Então, ninguém melhor do que ela para falar assim, as minhas estações mais robustas são essas estações aqui. Então, essas estações aqui deveriam ser destinadas, elas estão aptas a receber esgoto de banheiros químicos. Até porque elas são monitoradas o tempo inteiro. Então, a gente tem um monitoramento que está acontecendo ali pelos próprios laboratórios das companhias e tem que ser pago. Isso não pode ser de graça. Porque a estação, ela não tem obrigação de receber esse material. Ela tem obrigação de receber o que está chegando na rede dela. Então, eu tenho que pensar que isso aí tem que ser tarifado. E aí, sim, a gente vai conseguir ter uma gestão adequada, porque a gente pega não só o viés social e ambiental da coisa, mas a gente pega o tripé todo, que é o econômico também, que seria o justo.
A tese de Isabela traz detalhes desse modelo e, por isso mesmo, tem potencial para servir de base para uma proposta a ser apresentada à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso para que o país tenha, pela primeira vez, um procedimento operacional padrão no manejo do esgoto de banheiros químicos. A tese também traz outros pontos que podem basear uma proposta de política pública nacional sobre o tema. Além de normas regulatórias, essa política deve incluir, na avaliação da engenheira, a obrigatoriedade de licenciamento ambiental em nível municipal para o transporte do esgoto de banheiros químicos. Isso significa que o poder público teria a garantia do destino do resíduo. Aliado a isso, Isabela defende a ampliação do chamado sistema MTR, Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduo, que é algo já avançado em Minas Gerais.
O sistema MTR que já foi implementado, que é um grande avanço para Minas Gerais. A gente tem 5 estados brasileiros hoje só que tem MTR, então assim, Minas Gerais é pioneira. É um negócio que tem que estar instituído no Brasil, aí, se não me engano, até o final desse ano em todos os estados, mas é um prazo que não vai conseguir ser atingido, alcançado. O que é esse sistema? É um sistema em que todo resíduo gerado em Minas Gerais, ele tem que ser, você, antes de transportar ele, você tem que entrar lá no site do governo, aí você registra esse material, aí você fala, olha, estou em transportar não sei quantas toneladas de um resíduo X. E aí você tem que ficar com imprimir isso, o motorista tem que levar junto com ele, porque se a polícia parar, tiver qualquer tipo de fiscalização, tem que falar, isso aqui não é uma carga ilícita, isso aqui é uma carga lícita que eu tenho, é sistema de manifesto de transporte de resíduos. E aí esse manifesto é entregue lá no destinador final, que emite uma outra nota falando, ei, eu recebi tanto dessa pessoa que me trouxe aqui. Então é um sistema fantástico.
Um quarto ponto proposto na tese é a criação de um sistema municipal de autorização para eventos.
Porque quando eu vou fazer um evento, eu preciso de uma autorização da prefeitura que fale assim, não, você pode fazer um evento para tantas pessoas, não sei o quê. E aí tem uma questão de ruído que é analisada, né? O corpo de bombeiros vai lá e fala se eu posso ter aquele evento ou não, porque avalia o risco para as pessoas. Essa mesma licença, digamos que a gente pode chamar de uma licença, uma autorização, deveria ser criado esse instrumento administrativo municipal para poder autorizar que o evento fosse autorizado mediante com uma condicionante. Para onde que estão indo os seus esgotos de banheiros químicos e no final do evento eu quero um comprovante aqui, o meu MTR na minha mão, provando que você mandou o negócio para o lugar adequado.
A tese Efluentes de Banheiros Químicos, Oportunidades de Melhorias Regulatórias e Gerenciais foi orientada pelo professor César Roças Mota Filho, com coorientação do professor Tiago de Alencar Neves. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações de Tratamento de Esgoto Sustentáveis. O financiamento foi da FAPEMIG e do CNPq. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve apresentação e produção de Aliciane Gonçalves e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br/rádio e nos aplicativos de podcast.
Aqui Tem Ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.